Converso agora com o consultor Gilberto Gerzoni. Gerzoni, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, nós temos aí essa semana a votação, a possível votação da PEC das MPs no plenário, mas temos MPs trancando a pauta, né?
Nós temos aí duas medidas provisórias trancando a pauta. Há uma pequena diferença em relação ao que aconteceu, o que tem acontecido nesse semestre legislativo todo, é que apesar de elas estarem trancando a pauta, elas não vencem nessa semana mesmo, né? O Senado aí tem um tempinho para respirar na votação dessas duas medidas provisórias. Uma delas, a 515, é uma medida provisória que trata de abertura de crédito para órgãos do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Não deve gerar nenhum tipo de polêmica. Inclusive foi aprovada sem projeto de lei de conversão na Câmara, ela não deve ter maiores problemas na sua tramitação. E a outra é a 518, que aí nós entramos nas medidas provisórias editadas pelo presidente Lula no seu último dia de mandato, né? São as medidas provisórias editadas no dia 31 de dezembro do ano passado. O presidente baixou aí nessa data 7 medidas provisórias numa edição extraordinária do Diário Oficial, encerrando aí o seu mandato. Essas medidas provisórias, tanto essa quanto a 515, elas vencem no mesmo dia, uma vez que foram editadas no recesso do Congresso Nacional e durante o período do recesso o prazo não conta, né? Então, todas essas que foram editadas a partir do dia 23 de dezembro, elas têm como vencimento a mesma data, já que o prazo de todas começou a correr a partir do início dos trabalhos legislativos em fevereiro. Então, todas elas vencem no dia 1º de junho próximo. Ou seja, o Senado tem aí 15 dias, um pouco mais do que isso, para votar essa matéria. Em tese, seria possível até o retorno à Câmara num processo mais ágil. Mas essa segunda medida provisória, 518, já trata de um tema um pouco mais complexo, que é o chamado cadastro positivo. O Congresso tinha votado um projeto de lei dispondo sobre essa matéria no final do ano, e ela foi o último veto também do presidente Lula no seu mandato, né? O presidente Lula vetou no dia 30 de dezembro, publicou também no dia 31 de dezembro o veto integral a esse projeto aprovado pelo Senado, o PLC 263, que ele, PLS 263, o presidente vetou dizendo que o texto não tinha muita clareza, que precisava explicitar algumas coisas. Isso pode gerar uma polêmica, porque se trata de uma medida provisória em que o Executivo vetou integralmente um projeto sobre o mesmo tema, nascido dentro do Congresso, votado por um longo tempo no Congresso, né? O projeto foi apresentado em 2004, ou seja, ele ficou 6 anos tramitando no Congresso, e ao final desse processo o Presidente da República veta o projeto e baixa uma medida provisória sobre o mesmo tema, né? Com um teor bastante semelhante ao anterior. Isso pode gerar uma discussão em torno da questão das medidas provisórias, que, como você comentou, há uma boa possibilidade da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que muda a tramitação dessa matéria, ser votada essa semana, né? Há um acordo entre os partidos para que isso ocorra. Foi apresentado um requerimento de quebra de interstício, de supressão de uma série de prazos, para ver se essa matéria é votada essa semana, né? Em princípio, a gente tem que ter, no mínimo, aí 8 sessões para que essa votação ocorra. São 5 sessões no primeiro turno e 3 sessões no segundo turno. Mas há precedentes, não há, inclusive, impedimento que essas 8 sessões ocorram num único dia. Uhum. O presidente abre e fecha as sessões em sequência para viabilizar esse tipo de votação.
As votações também podem acontecer no mesmo dia, então?
Em tese é possível. Nós já tivemos casos como esse, né? Uhum. A proposta seria votada, se começa, digamos, às 2 da tarde, se abre uma sessão às 2, às 3, às 4, às 5, ou até com intervalos menores do que esse, né? Nós já tivemos precedentes de intervalo de minutos entre uma sessão e outra. para viabilizar essa votação. A proposta foi fruto de um acordo amplo na Comissão de Constituição e Justiça. Se chegou a um meio termo, né? O relator propunha que as medidas provisórias só entrassem em vigor depois de examinadas pelo Congresso. O governo queria retirar isso, acabou havendo uma proposta em que cria uma comissão de exame da admissibilidade da medida provisória, mas ela entra em vigor já desde a sua edição, né? O que a comissão pode é rejeitar a medida provisória nas suas preliminares. Isso foi aprovado por unanimidade na comissão. O líder do governo foi um dos autores desse acordo, o senador Jucá. O senador Aécio era o relator. Agora, mesmo depois desse acordo, alguns outros senadores ainda se mostram um pouco desconfortáveis com essa comissão mista, querem discutir o tema. A imprensa trouxe algumas informações de alguns senadores que estão querendo rediscutir a questão da comissão mista. Então fica a expectativa se o acordo da CCJ vai se repetir no plenário ou se na instância mais ampla nós vamos ter ainda um debate em torno do desenho que o Senado vai dar a essa questão, né? Um dos pontos principais é como a Câmara vai reagir também a esse desenho, né? Uhum. O presidente Sarney ficou de negociar com o presidente Marco Maia. Fica a expectativa, então, se essa votação vai ser feita nessa semana e se o texto da CCJ vai ser mantido.
A CCJ que reúne é uma das comissões mais representativas do Senado em termos de número, né? Ela tem 23 titulares e 23 suplentes, o que totaliza, aí, grosso modo, 46 senadores, se contarmos suplentes e titulares, e normalmente reúne os líderes partidários, líderes de bloco, normalmente participam da CCJ. Um acordo ali, normalmente, é um acordo bem costurado e bem analisado por todos os líderes, mas não impede a discussão no plenário, né?
Exatamente. A CCJ, como você comentou, como uma das comissões mais importantes da casa, normalmente é composta pelos líderes, né? Eles, ao designar, acabam designando a si próprios para essa comissão, tendo em vista a sua importância, mas é um acordo feito em uma determinada instância, né? Uhum. O plenário é soberano e o plenário pode decidir de outra forma. Então essa é a expectativa, se essa costura feita na comissão se repete no plenário. Não há obrigação disso ocorrer, há uma possibilidade elevada, como você comentou, mas no plenário nós temos a participação de diversos outros senadores que têm todo o direito legítimo de levar a sua opinião até divergente sobre o texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.
Bom, é isso aí. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia.
Bom dia, Gabriel.